Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de agosto e no resumido número 224, celebridades invadem o LinkedIn, deepfakes autorizados só por testamento, limite para crianças no videogame, uma internet socialista no Chile, seu par digital nunca diz não e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por
b9.com.br. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero.
O fóssil Ubirajara jubatus viveu há 110 milhões de anos na região do Geoparque do Araripe.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Levado para a Alemanha por pesquisadores estrangeiros nos anos de 1990, estava no Museu Estadual de História Natural.
Essa semana que passou foi mais lenta de notícias, então... Nessa aí eu fui parar numa história que aconteceu no final de junho, mas eu só vi agora. Um fóssil de dinossauro ficou no centro de um escândalo de roubo paleontológico internacional e foi devolvido ao Brasil pela Alemanha. O espécime Ubirajara jubatus, com 120 milhões de anos, foi descoberto no estado do Ceará em 1990 e mais tarde ficou sob custódia do Museu Estatal de História Natural de Karlsruhe. Não sei se fala assim, na Alemanha, em 1995. O roubo foi descoberto depois que uma pesquisa de 2020 revelou que o fóssil era de um dinossauro não aviário raro com estruturas semelhantes apenas e o primeiro do tipo descoberto no Hemisfério Sul. Depois que esse artigo foi publicado, a comunidade científica brasileira denunciou que o fóssil tinha sido retirado ilegalmente do Brasil. E como a internet ainda serve para muita coisa boa e o brasileiro tem um talento especial para as redes sociais, a hashtag Ubirajara Belongs to BR, ou seja, Ubirajara é do Brasil, bombou e trouxe atenção para o assunto. Mesmo com a exportação comercial de fósseis sendo proibida no Brasil desde 1942, o mercado ilegal nunca parou. Depois de um impasse de 3 anos, a Alemanha devolveu o fóssil que agora vai ser exibido no Museu de Paleontologia da Universidade do Ceará. Isso deve ter deixado muito gringo desconfiado nesse hashtag, traumatizado, que eles devem estar pela aquela campanha de salvar os Galvão Birds. Lembra da hashtag Cala a Boca Galvão? Isso foi em 2010, hein? Olha como o tempo voa. Gwyneth Paltrow está lutando contra a solidão e, para isso, ela está alugando a casa de hóspedes da sua propriedade em Montecito, na Califórnia, através do Airbnb. Ou, pelo menos, como ela falou no Instagram, a atitude é parte de uma missão para tornar o mundo um pouco menos solitário. Seria lindo se não fosse uma campanha publicitária, né? A oferta é para uma única noite para 2 hóspedes e, apesar da Gwyneth não cobrir os custos de viagem, ela promete respeitar as restrições alimentares e vai oferecer uma sessão de meditação transcendental e um dia de spa. Na casa, os hóspedes podem esperar uma lareira, um quarto arejado, uma banheira, e a Gwyneth até sugeriu um jantar com ela e com seu marido numa adega. O hóspede vencedor também vai ter direito a estacionamento gratuito, vai poder cozinhar e desfrutar da segurança 24 horas, só que não pode nem festa nem animal de estimação. Para os interessados, a reserva vai estar disponível no dia 15 de agosto. Eu aposto que vai ser alguém conhecido, isso aí é tudo armado, hein? E o LinkedIn está começando a atrair celebridades como Ryan Reynolds e a Gwyneth Paltrow, olha ela aí de novo. Os famosos estão usando a rede para exibir suas aventuras no mundo dos negócios. O Ryan Reynolds tem mais de 2 milhões de seguidores e fala da sua trajetória no cinema, também das suas empresas, como a Mint Mobile e também de seus investimentos no esporte, como o time de futebol galês que ele comprou, o Wrexham. Tem até uma série na Netflix sobre o time. Para especialistas, as celebridades estão buscando novas maneiras de se diferenciar e manter sua influência num mundo onde o comum se tornou glamouroso. Em 2012, no Rio, o Luiz Cassiano enfrentou o dia mais quente que já havia sido registrado até então. Morador do Parque Arará, uma comunidade no norte do Rio, ele resolveu fazer algo para lutar contra o calor intenso. E como muitas casas em favelas, a dele era feita de telhas de amianto, que é um material que conduz muito calor. E aí, inspirado por telhados verdes construídos na Alemanha, o Cassiano criou um para sua própria casa. Sem esperar o governo agir, ele estudou sobre telhados verdes e começou a Teto Verde Favela, uma ONG para ensinar os moradores a construir os seus próprios telhados verdes. Áreas como o Parque Arará são chamadas Ilhas de Calor, devido, em parte, à falta de vegetação.
Vi antes de ir ao ar e não tinha a noção que iria ter essa repercussão, né?
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
Em 12 anos foram mais de cerca de 60 consultas e 3 sims. O que entra ali no equilíbrio das coisas, nas decisões, é se isso vai ser positivo para a Elis ou não, né?
Esse que você ouviu é o João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina, falando sobre a propaganda de carro que recriou a imagem da cantora em deepfake. A polêmica em torno do comercial continua e o tema de direitos de imagem post-mortem acabou entrando em pauta em Brasília. Um novo projeto de lei tramitando na Câmara quer regular a reconstrução de imagens e vozes de pessoas mortas via inteligência artificial. O projeto estabelece que apenas testamentos podem autorizar a prática e mesmo herdeiros estariam impedidos de autorizar a reconstrução sem a permissão testamentária. Caso autorizado, o uso deve ser coerente com a identidade de pessoa em vida. Eu duvido que isso aí vá dar muito certo, né? Outro resultado direto dessa recriação da Elis para o comercial foi colocar em suspeita um áudio da cantora que eu cheguei até a utilizar aqui no programa, no episódio 220, em que eu comentei sobre o caso do deepfake dela. No áudio, a Elis se mostra indignada ao comentar que prefere cantar numa fábrica num dia do trabalho em vez de se apresentar no Rio Centro, e a cantora critica a elitização da música e questiona a ausência de artistas como Ângela Maria, Jamelão, Agnaldo Timóteo, e alguns questionaram a autenticidade da entrevista, e até o filho da cantora, João Marcelo, que a gente ouviu aí no início, disse que não tinha certeza sobre a autenticidade do áudio, embora ele acreditasse que a voz fosse realmente da mãe dele. Eu confesso que eu nem questionei nada disso quando eu utilizei o trecho, eu não lembro onde eu ouvi pela primeira vez, e se quem estava divulgando me passou confiança, ou se era alguém confiável, mas fica aí um alerta, né? Porque é numa bobeira dessas que a gente pode replicar algo falso. O G1 resolveu, então, investigar o áudio e entrou em contato com alguns especialistas. A perita e fonoaudióloga Renata Cristina Vieira analisou o áudio e disse que acredita que a voz pertence a Elis. Depois, o pesquisador Robson Pereira da Silva citou a entrevista na sua tese de doutorado, então ele também foi consultado, e confirmou que o depoimento era real e que aconteceu em 1980, no Canecão, no Rio. Ele estava falando sobre a prisão do Lula durante as greves do ABC e a entrevista foi para o repórter Tônio Muilaer. A investigação, então, localizou uma versão digitalizada da edição da revista Sétimo Céu, de 1980, fruto aí do trabalho de um colecionador, e a partir dele conseguiu chegar na versão física e comprovou a autenticidade desse áudio que viralizou. Esse vai ser o nosso futuro online. Duvidar de tudo que aparece e não comprar mais qualquer narrativa de cara. Agora, será que a gente vai ter fôlego para passar por esse processo diversas vezes? O lado bom é que, pelo menos, essa história toda resgatou um pouco da trajetória do discurso da Elis. E registro histórico é algo valioso, é muito difícil você conseguir organizar e manter. Nenhuma empresa do tamanho da Globo está livre de problemas nesse tipo de processo. O Fantástico está comemorando 50 anos e, para marcar a data, está reconstruindo a história do programa a partir da memória de quem fez parte da construção desse programa. Isso porque um incêndio na década de 70 destruiu os arquivos com cerca de 6 meses de gravações dos primórdios do Fantástico, incluindo os registros do programa de estreia. A solução, então, foi recriar o programa, usando inteligência artificial, para materializar personagens fundamentais para o sucesso do programa. O Niso Neto refez um personagem do Chico Anísio. A Cidinha Campos, que foi uma repórter pioneira do programa, reencenou uma entrevista marcante com o único sobrevivente de um acidente aéreo da Varig em 73. Até uma versão digital do clipe Sangue Latino, do Ney Matogrosso, que foi perdido no incêndio, foi refeito. O resultado tem aquela cara de criado por IA, mas não deixa de ser notável como foi possível recriar um pouco da atmosfera do nascimento do Fantástico. E a criação de áudios e vídeos a partir de IA é um caminho sem volta, e o que resta é a gente aprender a lidar com isso. Isso é mais difícil do que parece. O Zoom atualizou os termos de uso e deixou os usuários agora mais atentos, bem receosos. Os termos agora dizem que todo o conteúdo de áudio e de vídeo transmitido pelo Zoom poderia ser utilizado pela empresa para treinar e criar os seus modelos de IA. O susto generalizado foi tão grande que a diretora de produtos da Zoom teve que vir a público esclarecer que a empresa não usa o conteúdo dos usuários para treinar os seus modelos de IA sem o consentimento explícito do cliente. Ela reiterou que os usuários continuam a possuir e controlar o seu conteúdo, mas o fato é que quem fizer o opt-in e autorizar, né, selecionar que autoriza, talvez até para poder acessar alguma funcionalidade nova do Zoom, vai sim liberar suas imagens para serem utilizadas no treinamento de IA. E aí, como dá para ver, mesmo quem acreditava que não tinha nada demais ceder alguns dados para utilizar algum serviço, como uma rede social, vai ter que repensar essa atitude. Porque com tudo que a gente está vendo que as IA já são capazes de fazer, pensar em autorizar a captação da sua imagem, do som da sua voz, para o treinamento de um modelo de IA, enquanto você faz uma chamada por vídeo, ó, é de arrepiar. Pesquisadores da Carnegie Mellon University e do Center for AI Safety descobriram métodos para driblar o sistema de segurança das IAs como o ChatGPT. Usando sufixos violadores, como eles chamaram, uma espécie de truque com palavras, eles conseguiram fazer as IAs responderem perguntas potencialmente perigosas e que normalmente deveriam ser bloqueadas pelas travas de segurança desses sistemas. A descoberta revela falha nessas travas e alerta para a necessidade de aperfeiçoamento contínuo da segurança, já que pessoas mal intencionadas também podem encontrar e explorar essas brechas. As pessoas que trabalham alimentando os bancos de dados raramente são reconhecidas ou remuneradas pelo trabalho. Uma startup indiana tenta ir na contramão e permite que pessoas ganhem dinheiro lendo textos na sua língua materna. Embora seja falada por 60 milhões de pessoas, a língua Kannada, falada no sul da Índia, tem pouca presença online. E com a crescente demanda por inteligência artificial em diversos idiomas, o acesso à língua se tornou um bem valioso e as empresas estão à procura de conjuntos de dados em idiomas menos predominantes na internet, gerando então oportunidades econômicas para os falantes de Kannada. A Karya, que é a startup indiana, diz que é a primeira empresa de dados ética no mundo, olha aí, fortes declarações, já que eles vendem dados para empresas de tecnologia e reinvestem a maior parte dos lucros na população pobre rural da Índia. Os trabalhadores não só recebem um salário justo, como também mantêm um tipo de propriedade sobre os seus dados, ganhando sempre que são revendidos. Olha o futuro da rede social aí, ó. Eu já falei que namorar inteligência artificial, como chatbots e sistemas de conversação, já é uma realidade. Muitas pessoas afirmam ter relacionamentos sérios com avatares impulsionados por IA, e esse comportamento denominado de efeito Elisa reflete o nosso desejo de conexão. Plataformas como a Replica permitem uma personalização para intensificar as interações para parecer mais humano, e essas tendências levantam questões éticas e sociais sobre a natureza dos nossos vínculos com máquinas e as possíveis implicações para as relações humanas. No UOL, o pesquisador Diogo Cortiz escreveu sobre alguns testes feitos com algumas dessas ferramentas e fez uma pergunta importante. Como é que ficam as próximas relações de alguém depois de namorar uma IA que nunca diz não e só existe para te agradar? A DeepMind do Google apresentou resultados iniciais de um novo método de treinamento para tornar os robôs mais inteligentes. A pesquisa foca em treinar braços robóticos usando sistemas semelhantes aos que foram empregados em chatbots. Isso permite que os robôs interpretem comandos de texto ou voz e reconheçam padrões visuais. E mesmo que os resultados sejam preliminares, eles já demonstram uma evolução significativa na capacidade dos robôs em comparação aos que foram treinados sem IA ou usavam modelos antigos. No Museu de Arte Moderna, o MoMA, em Nova York, uma tela gigante exibe o Unsupervised, uma obra de arte dirigida por inteligência artificial criada pelo Rafi Kanadol. Utilizando o banco de dados online do próprio MoMA, a IA reinterpreta os metadados dessas obras e resulta numa sequência fluida de padrões que mesclam um estilo artístico uma obra na outra. E as imagens oferecem uns vislumbres dessas peças icônicas de arte moderna que são combinadas e transformadas de maneira hipnotizante. Você deve ter visto esse vídeo passando no seu feed, no Instagram, no TikTok, alguma hora. Mas alguns críticos argumentam que Unsupervised é só um protetor de tela gigante e muito caro e carece da profundidade e originalidade da verdadeira arte. Vai ser difícil para a arte digital prosperar. Vai ter muita resistência ainda. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Um artigo publicado na MacLean's, chamado Eles Perderam Seus Filhos para o Fortnite, mostrou como um grupo de pais canadenses resolveu processar a produtora do jogo depois que seus filhos se tornaram viciados no Fortnite. Eles relatam que, num primeiro momento, Fortnite se tornou uma solução para os anos de pandemia, proporcionava uma fuga da realidade, uma maneira de se conectar com os amigos. Só que o que começou aí como um passatempo inofensivo acabou se transformando numa obsessão. Em alguns casos, sempre que a criança era proibida de jogar, ela apresentava problemas como ataques de pânico e outros sintomas de um viciado em abstinência. A mãe de um dos jovens descreveu a situação como tirar heroína de um viciado. Ela tentou várias abordagens para controlar o vício do filho, desde limitar o tempo de jogo até esconder o Xbox, mas nada funcionava. O menino chegou a quebrar uma janela tentando reentrar em casa depois de ser trancado lá de fora. Eu não gosto muito de comentar sobre essas notícias muito alarmistas sobre videogame, acho elas muito generalizadas e às vezes o problema é anterior ao videogame e acaba virando só uma manifestação dentro de um contexto específico. Mas em todo caso, o movimento dos pais processando o Fortnite conta um pouco do descontrole, a falta de controle que a gente tem dessas plataformas, o que os nossos filhos estão usando, fazendo, e como a gente não consegue botar muito limite nessas coisas e não existe muita legislação ou regulamentação sobre até onde, até quando essas plataformas, esses jogos podem explorar fragilidades que às vezes têm até a ver com a idade. Na Bloomberg, uma notícia complementar falou da tentativa da China justamente de prevenir que menores passem muito tempo nos smartphones e impôs novas regras limitando esse tempo. As restrições da Administração Cibernética da China incluem proibir crianças de acessar a internet em dispositivos móveis entre 22 e 6 horas da manhã e limitar o uso do celular a 2 horas diárias para jovens de 16 a 18 anos. Seria bom se não precisasse nenhuma lei para isso e olha, isso aí não vale só para criança não, hein? Pega esses números aí e guarda para você, adulto, porque é importante sair da tela. Um homem tetraplégico nos Estados Unidos recuperou os movimentos graças a microchips com algoritmos de inteligência artificial implantados no cérebro. A tecnologia estabeleceu uma ponte entre cérebro e medula espinhal e, segundo a CNN, depois de uma cirurgia de 15 horas, o Keith Thomas sentiu o toque da sua irmã e recuperou sensações nas mãos, nos braços, nos pulsos. Especialistas veem potencial para expandir o uso dessa abordagem e o Keith, que ficou paralisado depois de um acidente numa piscina, busca mais independência depois do procedimento. A Universidade Monash, da Austrália, criou um chip inovador chamado Dish Brain. O chip é semi-biológico, é composto por 800 mil células cerebrais extraídas de humanos e de camundongos. A matéria do Olhar Digital afirma que essa tecnologia promete ser capaz de aprender novas habilidades de forma contínua e sem perder informações anteriores. O seu desenvolvimento visa entender os mecanismos biológicos do aprendizado cerebral. O potencial desse chip é vasto, tem possíveis aplicações em robótica, inteligência artificial, interface e cérebro-máquina. E a coisa é tão séria que as Forças Armadas Australianas investiram quase 2 milhões no projeto e especialistas acreditam que essa inovação pode superar os sistemas baseados em silício no futuro. Em resposta a uma nova lei canadense que exige às plataformas digitais que paguem pelos conteúdos de notícias, a Meta começou a bloquear o acesso à notícia no Facebook e no Instagram para usuários no Canadá. O Google também critica a lei e considera uma medida similar. A legislação visa apoiar a indústria jornalística do Canadá, que vem enfrentando uma crise, e a Meta argumenta que se beneficia menos do conteúdo de notícias do que o contrário. A ministra do Patrimônio, Pascale Sauthage, defendeu a importância de uma imprensa livre e criticou o domínio da Meta e do Google na publicidade digital. Agora, é um daqueles casos em que a solução é quase pior do que o problema, porque o grande punido disso tudo vai ser o público, que vai ter mais dificuldade de acessar a notícia, uma vez que ninguém vai em site de jornal, né? Não vai aparecer nada no feed e abre aí as portas para desinformação. Já na França, a agência France Presse processou o Twitter sob a acusação de que a plataforma não discute o pagamento pela distribuição de conteúdo jornalístico. A França tem uma lei desde 2019, acordada pela União Europeia, que exige que plataformas paguem por conteúdos jornalísticos compartilhados em suas redes. Em 2021, o Google foi multado em 500 milhões de euros por não cumprir a lei, e empresas como Google e Meta já fecharam acordos com as mídias francesas, enquanto outras optam por bloquear notícias. Já o Twitter, segundo o Núcleo Jornalismo, ameaça processar o Centro de Combate ao Ódio Digital depois que uma pesquisa da ONG alegou que a rede social não agiu sobre 99% dos posts de ódio no Twitter Blue. O Twitter acusa o Centro de Combate ao Ódio Digital de fazer reivindicações infundadas e sugere que eles podem ser financiados por rivais ou governos com motivações ocultas. A paranoia do Elon Musk tá uma beleza, hein? Desde que ele adquiriu o Twitter, ele já ameaçou também a Microsoft e processou a Meta. Assinantes do Twitter Blue, agora chamado de X-Blue, podem optar por ocultar o seu selo azul de verificado e parar de passar vergonha. O selo pode aparecer em outros contextos, já que algumas funcionalidades exclusivas acabam entregando que a pessoa é assinante. E essa mudança veio depois da enxurrada de memes e brincadeiras relacionadas ao selo de verificação, que antes era um reconhecimento gratuito e natural da plataforma. O Google lançou uma funcionalidade que alerta os usuários quando seus dados pessoais são encontrados na internet. Essa ferramenta nova permite que os usuários removam informações como endereço, telefone, senhas, dados bancários, e o sistema agora inclui também um painel que faz varreduras automáticas em busca de informações pessoais. Atualmente, essa ferramenta está disponível só para usuários nos Estados Unidos através do aplicativo Google. O TikTok agora permite que usuários europeus possam ativar ou desativar o algoritmo de conteúdo personalizado, olha só. A mudança é uma adequação ao Ato de Serviços Digitais da União Europeia. Ao desativar o algoritmo, o TikTok desaprende as preferências do usuário e passa a exibir conteúdos populares na região e no mundo de maneira mais ampla. O TikTok também vai banir anúncios personalizados para usuários de 13 a 17 anos. Só um baita avanço. Você poder não fazer parte do algoritmo já é alguma coisa, hein? Uma reportagem do Aos Fatos mostrou como o Spotify se tornou refúgio para influenciadores como o fugitivo do Terça não sei o que lá e o Bicicleta, que foram banidos de outras plataformas devido à disseminação de desinformação. Apesar das diretrizes do Spotify proibirem conteúdo ilegal, esses influenciadores continuam promovendo desinformação, particularmente sobre as eleições e a pandemia de Covid-19. A análise do Aos Fatos revelou ataques constantes feitos contra a legitimidade eleitoral, insinuações de fraude, mesmo tendo feito um acordo com o TSE para combater a desinformação durante as eleições. O Spotify não conseguiu ou não quis impedir a circulação de conteúdos. A empresa, no entanto, não está inclusa no PL das fake news, que busca regular as plataformas digitais no Brasil. Talvez devesse. O escritor e pesquisador bielorrusso Evgeny Morozov, conhecido pelas críticas às grandes empresas de tecnologia, resolveu mergulhar na internet socialista do Chile sob a presidência do Salvador Allende. O projeto chamado CyberSyn foi uma tentativa nos anos 60 de criar sistemas de comunicação alinhados a preceitos não capitalistas e era parte da resposta chilena ao processo de estatização das empresas. O Morozov lançou o podcast Santiago Boys para contar essa história e o CyberSyn contava com tecnologias bem avançadas para a época, incluindo aí modelos preditivos, uma espécie de versão antiga de Big Data. O Morozov contrasta essa iniciativa com os Chicago Boys, os economistas que mais tarde influenciaram a política econômica do ditador Pinochet e durou até o Paulo Guedes aqui no Brasil no ano passado. O Morozov planeja adaptar a história para uma série ou um filme. Como sempre, alguns links não couberam no roteiro e vão lá para a seção leitura extra no site resumido.cc. Na Noema, o mundo precisa de um observatório global de IA. Compartilhar conhecimento, dados e modelos de IA é essencial para orientar políticas e a tomada de decisões em geral. No Outras Palavras, Ramonet busca saídas para o labirinto digital. A tecnologia destronou as velhas mídias, mas quem ganhou até agora foi a ultradireita. No Semaphore, isso pertence ao Smithsonian, por dentro da operação do videomeme que engoliu a campanha de Ron DeSantis. No The Nation, lições do fracasso catastrófico do metaverso. A classe criativa aprendeu algo ao investir em um produto que obviamente estava destinado a fracassar? Se quiser ficar em contato aí durante a semana, ou depois de ouvir o episódio, em todos os outros dias, você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Resumido. Você também me encontra no @urbe no Twitter, no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, link para o grupo de ouvintes do Resumido, e por ali dá para a gente se comunicar.
Aí o Itamar postou isso e foi marcando todo mundo que ele conhecia, né?
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Vinícius que provocou isso. Ele gerou uma corrente do bem ali. Foi o gesto dele que provocou um encontro entre essas pessoas que estavam distantes. Então, isso me emocionou depois, assim, muito, assim, forte.
O coleguinha Rick Sampaio, apresentador do podcast Primeiro Contato sobre a história da internet no Brasil, tuitou isso aqui, ó. Abre aspas.
Amigos jornalistas de games e tech, mandei um e-mail sobre o episódio dessa semana do Primeiro Contato que narra a história do Fórum UOL Jogos e como ele deixou de ser só um ambiente gamer saudável para ser cooptado por incels e extrema-direita. Rola cobertura?
Fecha aspas. Rola, Rick. Escutei o episódio e recomendo.
It's a new era of pioneers, star sailors, thinkers and adventurers.
A NASA anunciou o próprio serviço de streaming chamado, adivinha, NASA Plus. Vai ser totalmente gratuito e sem anúncios, com cobertura ao vivo de futuros lançamentos, documentários, novas séries originais que vão estar disponíveis só na plataforma. Baita ideia, né? Um conteúdo riquíssimo e imperdível. E agora organizado num lugar só. O drum and bass não voltou porque, bom, nunca foi embora. E o ritmo das batidas quebradas e das linhas de baixo estrondosas que surgiu na Inglaterra nos anos 90 como uma das maiores revoluções dos sons eletrônicos segue o seu caminho ainda esquentando pistas de dança aqui e lá fora. E um nome que se manteve em alta durante todo esse tempo foi o do DJ Mark, que veio da periferia de São Paulo para conquistar o mundo com performances explosivas e produções cheias de swing. Vi o Mark tocar várias vezes na saudosa Bunker 94 com a toca-disco de cabeça para baixo, E agora ele tá com um disco novo, The Time Is Right, com 15 músicas que passeiam por vários subestilos dentro do drum and bass, como melódico, pesado. O disco traz o Mark ao lado de diversos colaboradores, como o japonês Makoto e o MC inglês GQ. E na última faixa, The Beef of Love, ele ainda tira onda e ataca de house. Nesse episódio, você ficou sabendo que celebridades estão invadindo o LinkedIn para se promover, que deepfakes terão que ser autorizados em testamento, que a China impôs limites de tempo para crianças e videogames, que o Chile pensou uma internet socialista lá nos anos 60, soube dos riscos de uma companhia digital que nunca diz não e muito mais. Agora é aquela hora de colaborar com o Resumido sem botar a mão no bolso. Recomenda para mais gente. Ajuda muito isso. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas. Na plataforma que você estiver ouvindo o episódio agora. Se for no Apple Podcasts, deixa também uma resenha. E se você quiser colaborar financeiramente, tem o catarse.me/resumido. Meu objetivo é que todos os ouvintes paguem R$5 por mês. Colaborem aí para manter o programa indo adiante. Então, se você puder fazer isso, eu te agradeço. Também pode fazer um pix pro brunonatal@resumido.cc. A firma agradece. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.